passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que bom, que alegria estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Que alegria para o nosso coração saber que você está aguardando aí a chegada do Cristo em Casa para mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Deixa eu trazer aqui os cumprimentos, né, da nossa equipe nesta noite maravilhosa, nossa equipe reunida com muita alegria. Quero trazer aqui e dizer da emoção, da alegria de ter o querido pastor Marcelo Fernandes, da Igreja Batista Favos de Mel, na Boiúna, em Jacarepaguá. Meu pastor querido, que bom tê-lo aqui. Muito boa noite, a paz do Senhor, meu irmão.
Boa noite, Eliel do Carmo, graça e paz. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, Débora Lira, Michel Camargo. Que Deus possa nos abençoar nessa noite. Vocês que estão nos ouvindo também, que a graça e a misericórdia do Senhor possa ser com vocês.
Débora Lira, boa noite, a paz, Débora.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus para você, para todos os ouvintes ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão querido, boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite a você, amada irmã, você, amado irmão que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos todos juntos, vamos orar, juntamente com o querido pastor Marcelo Fernandes.
Senhor Deus e Pai, nós glorificamos o Teu nome, exaltamos o Teu nome pela Tua presença nesse culto que já é sentida. Louvamos o Teu nome porque essa rádio tem sido uma bênção na vida de milhares e milhares de pessoas. Que o Senhor continue abençoando essa casa, abençoando o Eliel do Carmo, abençoando o Fábio Silva, todos os locutores, funcionários, tomando cada um em suas mãos, sendo com cada um deles. Que o Senhor possa abençoar também os nossos ouvintes, aqueles que vão estar participando desse culto, que eles sejam grandemente abençoados por Ti e que recebam de Ti a bênção necessária para esse dia. E acima de tudo, Pai, a salvação da alma, a salvação do Espírito, o nome escrito no livro da vida. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
cheia da sua glória. Glória, sua 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 glória. Uma glória, força e o poder pra sempre, Senhor, tu és digno de receber. Honra, glória, força e o poder pra sempre, Senhor, tu és digno de receber.
Alda Célia, Visão da Glória, lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de quarta-feira, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Marcelo Fernandes, que já já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Eliel, nós vamos falar nessa noite lá no livro do profeta Neemias, seu capítulo 6, no versículo de número 3, Os Pilares de uma Reconstrução.
E agora chegou um momento muito especial do nosso programa, momento onde a gente parabeniza os nossos aniversariantes de hoje. Débora Lira vai trazer aquele abraço, companheiro, para todos os aniversariantes.
Um abraço, companheiro, para Celso de Souza Lima, Tiago Moura de Almeida, Rafaela Camilo Frazão Ribeiro, a Elizabeth Gonzaga Lima também faz aniversário, Maria Auxiliadora Nascimento Nogueira, Miriane Nunes Leandro e Ivonete Souza dos Santos. Em Salmos 107:20, eu trago o versículo para você, aniversariante. Enviou a sua palavra e os sarou, livrou-os da destruição. Parabéns.
O dono da casa já chegou. E angústia vão sair. Vão surgir intrigas e decepções.
mas faz parte do processo. Você vai chegar do outro lado bem mais forte, vai olhar pra trás e vai ver que valeu.
Que louvor lindo, hein? Homenagem aos aniversariantes do dia. Receba mais uma vez aí o abraço companheiro de toda a família Melodia. Chegou então esse momento da oração, muitos pedidos, na verdade, de oração. Vamos estar orando agora por esses pedidos, né, Fábio?
É verdade, Eliel, que chegaram através do WhatsApp da oração. 21 999 07 0097. É a família Melodia unida nesse momento, orando pelos nossos irmãos e irmãs. A Rosemary pede oração para sua saúde, causa na justiça e uma abertura de uma porta de emprego e para toda a sua família. A nossa irmã Regina, de Senador Camará, no Rio de Janeiro, pede oração para sua saúde e para toda a sua família. O irmão Joel da Silva pede oração para ele e toda a sua família. O irmão Rômulo pede oração para ele e toda a sua família, em especial para a saúde de seu avô, que teve AVC. A irmã Rosângela Martins pede oração para ela, seu marido Guilherme e para seus filhos. E nosso irmão Fabiano pede oração para ele, sua esposa Leila e para sua sogra, Dona Célia. Estaremos orando nesse momento pelos nossos pedidos de oração.
Senhor, meu Deus e meu Pai, agora que esses pedidos foram lidos pelo Fábio Silva, o Senhor os ouviu, mas antes mesmo deles serem lidos, o Senhor já conhecia. O Senhor já estava ciente desse problema, dessa situação. Ó Pai, o que parece não ter mais remédio, mais solução, é um nada para o Senhor. Então nós clamamos nessa noite que o Senhor entre com a Tua providência e o Senhor realize, Senhor Deus, milagres na vida dessas pessoas que nos ouvem. Na vida dessas pessoas colocaram seus pedidos de oração. Pai, ao colocar o pedido ali, elas creem que o Senhor pode mover, que o Senhor pode fazer. Então, Senhor Deus, faça para a glória do Teu nome. E nós entendemos, Senhor, que quando o milagre chegar, quando a cura chegar, quando a bênção chegar, quando a harmonia e a paz chegar, quando, Senhor Deus, as portas se abrirem, nós vamos entender que não é um homem, ou não é somente, Senhor Deus, a instrumentalidade da rádio, mas, Senhor, é o Teu nome, é o Senhor que tem engrandecido, é o Senhor que tem que ser engrandecido, porque ao Senhor seja dada a honra, seja dada a glória, seja dado o louvor, porque, Senhor, nós entendemos que o Senhor é tudo em nossas vidas, nós entendemos, Senhor, que não somos nada, dependemos única e exclusivamente do Senhor. E nós agradecemos porque o Senhor ouve as nossas orações. E nessa hora o Senhor está visitando os lares, o Teu Espírito Santo está tocando nos corações, o Teu Espírito Santo está fazendo a obra, e essas pessoas que colocaram os seus pedidos, elas vão ter a resposta do Senhor, porque o Senhor não nos deixa sem resposta, Pai, porque o Senhor nos ama. Que assim seja nas nossas vidas, que assim seja na vida dos nossos ouvintes, nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão, se tentaram matar os teus sonhos, sufocando teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Não desista, não pare de crer. Os sonhos de Deus jamais vão morrer. Não desista. Não desista, não pare de crer. dia, um sal de conquista, um sal de multiplicação, um sal de ousadia, um sal de conquista, um sal de multiplicação.
Olha, nesse momento aqui que a gente abriu para poder agradecer o seu carinho, a sua audiência, a sua participação, né, no culto da Igreja Cristo em Casa, o nosso abraço muito especial para a Sueli Andrade acompanhando a gente, Suzana Souza, a Dulce Helena da Silva, a Lucinda Costa, a Ana Rosa Maria Alves, o Kleber Silva, Marilene Leite, Célia Santos, Simone Silva, a Maria Francisca Maia Macieira, o Laerte Fernandes Pontes. Ô, Laertes, um abraço aí, um beijo na minha querida Eliceia, Parque Vitória, Duque de Caxias. Muito obrigado, meu irmão, pelo carinho de sempre. O Leandro Sampaio também participando aqui com a gente. E a Márcia Neves também ligadinha aqui no nosso Cristo em Casa. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela participação. Chegou então, gente, esse momento muito especial aqui do nosso Cristo em Casa, momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua palavra. E eu quero convidar o meu querido pastor Marcelo Fernandes.
Você que está me ouvindo, você pode abrir a palavra de Deus, se você a tem. Lá no livro do profeta Neemias, no seu capítulo 6, no versículo 3, você que não tem a Bíblia vai acompanhar a leitura que eu vou estar realizando com muita atenção, porque é a palavra de Deus para o seu coração. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E se você der ouvidos ao que o Espírito Santo tem a ministrar a você nessa noite, eu posso lhe afirmar que a sua vida vai mudar. Você vai ter um novo direcionamento, um novo propósito de Deus para você. Mas talvez algumas pessoas possam estar pensando nessa hora: eu já tentei tantas coisas, eu já procurei tantos caminhos, eu já ouvi tanta gente falando que eu teria a solução para a minha vida e nunca consegui alcançar nada, eu não consigo melhorar, eu não consigo superar, eu não consigo sair da situação que eu estou vivendo. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem a Deus a não ser por Jesus. Jesus é o caminho, o único caminho que pode tirar você dessa situação que você está vivendo. Jesus é a verdade. Não é só uma verdade ou simplesmente uma verdade qualquer. Jesus é a verdade que liberta. A palavra de Deus diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade liberta. A verdade transforma. Jesus é vida. Muitas pessoas talvez estejam vivas, mas vivendo como mortas. Não tem mais ânimo, não tem mais prazer em nada que faz. Jesus quer derramar vida sobre você, porque Ele é o príncipe, o Senhor da vida. E Ele pode fazer isso, se você permitir que Ele faça. Lá no livro de Neemias, no seu capítulo 6, no versículo 3, nós lemos: por isso enviei-lhes mensageiros com esta resposta: estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para encontrar com vocês? Esse texto conta uma história, a história do povo de Israel, quando o povo de Israel estava cativo na Babilônia. Foram 70 anos de cativeiro babilônico. E houve uma ocasião que a Síria dominou as regiões, inclusive a Babilônia. E o rei sírio, ele foi muito mais benevolente do que o rei da Babilônia e permitiu que os povos que haviam sido dominados voltassem para suas terras, voltassem para suas regiões. E dentre esses povos cativos estava o povo de Israel. E depois de 70 anos, esse povo teve a oportunidade, teve a concessão de voltar a Jerusalém, de voltar ao seu lugar de culto, voltar ao seu lugar de adoração, para reconstruir primeiramente o templo e depois os muros que estavam ruídos, estavam destruídos. E algo que eu quero destacar nessa noite, em primeiro lugar, de falar sobre o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus, ele não é o nosso tempo. No grego, nós temos duas palavras para tempo, que é o cronos, que vem de cronômetro. É o tempo 24 horas, é o tempo que nós conhecemos, é o tempo que nós estamos inseridos nele. E a outra palavra para tempo no grego é a palavra kairos, que já se refere a um tempo diferenciado. Kairos é o tempo de Deus, é o tempo da oportunidade, é o tempo que Deus se apresenta e a oportunidade surge, mesmo em meio às dificuldades, de nós entregarmos a nossa vida a Ele. E hoje a porta que se abre para você, que está me ouvindo nesta noite, é a porta da oportunidade, é o kairos de Deus. E eu oro ao Senhor para que você aproveite essa oportunidade, para que você se apegue com Deus, para que você não deixe passar, porque tem até um hino do Inário Batista, do cantor cristão, que ele diz: amanhã pode ser muito tarde, hoje Cristo te quer libertar. Não deixe para amanhã, que hoje seja a oportunidade de você se entregar para Deus, de você abraçar esse kairos, esse tempo da oportunidade, e ter a sua vida mudada, ter a sua vida transformada. Se arrepender dos seus maus caminhos, se arrepender dos seus pecados, da vida que você tem levado, e viver uma nova vida em Cristo Jesus. Arrependimento é mudança de rota, mudança de rumo, mudança de direção. Arrependimento é você estar indo por um caminho, virar as costas e andar por um outro caminho. Se distanciar da vida que você estava vivendo e viver a vida que Deus quer que você viva. Tem um versículo na palavra do Senhor muito conhecido, que as igrejas costumam mencionar muito, os pastores pregam muito em cima desse texto, que é 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem aceita Cristo, quem se arrepende, quem abraça esse kairos de Deus, esse tempo da oportunidade, passa a ter uma nova vida, uma nova roupagem, um novo estilo de vida, um novo procedimento no mundo. A Bíblia nos chama, nós seguidores de Cristo, ela fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós passamos a ser a luz do mundo. Aonde você passa, você chama a atenção, porque as pessoas notam diferença em você. Por quê? Quando o kairos de Deus, o tempo da oportunidade de Deus se abriu, você abraçou. E assim foi com o povo de Israel. Depois de 70 anos, cativo, oprimido, na Babilônia, longe do seu local de culto, longe do seu local de adoração, o kairos se apresentou para eles. E eles voltaram. Primeiro para reconstruir o templo e depois para reconstruir o muro. O Salmo 137, que é um salmo que fala um pouco do sentimento de Israel quando estava na Babilônia, do versículo 1 ao versículo 6, nos fala o seguinte: junto dos rios da Babilônia, ali nos assentamos e choramos quando nos lembramos de Sião. Sobre os salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas, pois lá aqueles que nos levaram cativo nos pediam uma canção, e os que nos destruíram que os alegrássemos, dizendo: cantai-nos uma das canções de Sião. Como cantaremos a canção do Senhor em terra estranha? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha direita da sua destreza. Se não me lembrar de ti, apegue-se a língua ao meu paladar. Se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Olha o sentimento. Eles não tinham mais desejo de cantar. Não tinham mais desejo de se alegrar. Estavam abatidos, humilhados, se sentindo destruídos na Babilônia, sem uma razão de viver, sem algo que viesse trazer alento, esperança aos seus corações, a ponto dos moradores da Babilônia, no cativeiro, pedirem para o povo de Israel, para os israelitas, cantarem uma canção para eles, e eles não tinham como cantar. Penduraram as suas harpas, os seus instrumentos musicais nos salgueiros, porque não queriam cantar, não tinham motivo, razão para cantar longe de Jerusalém. Até que o tempo de Deus se apresentou para eles. Quem sabe a sua situação também não é a mesma. Você que me ouve, os que estão aqui no culto Cristo em Casa, na rádio, sabe o que eu estou falando, porque já venciaram isso, e você talvez não venciou, mas você pode venciar nessa noite. Quem sabe a sua situação não é a mesma. Você está passando um momento de tristeza tão profunda que não há mais esperança para você. Você já perdeu a esperança. Você já não tem mais esperança nas instituições. Você já não tem mais esperança nos homens. Você já não tem mais esperança nem nas igrejas. Talvez você já tenha frequentado tantas igrejas e não tenha encontrado ainda uma razão, um sentido para a sua vida, algo que viesse preencher o vazio do seu coração. Quem sabe você não está sendo acometido de sentimentos que tomam conta de você, como ansiedade, ou até sentimentos mais fortes, como uma depressão profunda. Eu conheço pessoas, e algumas chegam até mim para se aconselhar no gabinete pastoral, para que eu dê uma palavra de alento, de conforto, baseado nas Escrituras Sagradas. Pessoas que não conseguem mais dormir, que vivem sob o domínio de remédios, vivem sob o domínio de calmantes, de tarja preta, porque não tem mais uma noite de sono tranquila. Outros desesperados, porque um filho está nas drogas. São pais que choram, que sofrem comigo, porque a dor deles é a minha dor também. A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. E se você passa por essa situação, eu quero dizer para você que essa situação faz você chorar, mas me faz chorar também. Porque eu sofro com você, a igreja sofre com você, porque nós que estamos em Cristo queremos que você passe e experimente aquilo que nós experimentamos, aquilo que trouxe razão e sentido para a nossa vida, que é o Senhor Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Mas pessoas me procuram dizendo: Pastor Marcelo, o meu filho está nas drogas. Pastor Marcelo, o meu filho se enveredou por um caminho de destruição. O meu filho, ele anda com más companhias. Eu não sei mais o que fazer. Eu estou desesperado, eu estou desesperada. Muitas mães sofrendo por seus filhos. Quem sabe a sua situação não é uma doença que você foi ao médico e foi diagnosticado, e o médico disse que não tem cura. Quem sabe até uma sentença de morte. Algumas pessoas, elas têm sentenças de morte. Porque o médico fala, você vai durar mais 6 meses, você vai durar mais 1 ano, ou você pode prolongar até sua vida por mais um determinado tempo, mas essa doença vai levá-lo à morte. Não tem jeito, não tem cura, não tem o que fazer. Só paliativos de remédios para que aliviem a sua dor. Quem sabe você não está vivendo essa situação na sua vida. Muitos têm crises espirituais, problemas espirituais, porque tem um vazio dentro de si e não consegue preencher. E as pessoas procuram preencher esse vazio também através de drogas, através de vícios, através de prazeres desse mundo, através das alegrias passageiras desse mundo. E você pode estar batendo em várias portas, tentando encontrar esse sentido de vida, tentando encontrar essa razão, tentando preencher esse vazio. Meu amigo, minha amiga, os que me ouvem aqui no estúdio do culto Cristo em Casa, só tem um jeito, uma maneira de preencher esse vazio dos nossos corações. E a maneira e o jeito é permitir que Deus preencha. Porque esse vazio que existe dentro do meu coração, existe dentro do seu coração, é do tamanho de Deus. Ele já foi preenchido meu, porque eu permiti que Deus entrasse. Porque Deus entrou e me preencheu por completo. Hoje eu não tenho mais necessidade de procurar em outros lugares, porque Jesus, ele me é suficiente em todas as coisas. Ah, pastor, então quer dizer que agora vai tudo bem? O pastor não tem mais problemas? Quer dizer que na vida do Eliel do Carmo não tem mais problemas? Quer dizer que o Fábio Silva agora, né, vive uma vida tranquila, é só mansidão, só prosperidade, só... Não é isso que eu estou falando. Nós passamos por dificuldades, mas Jesus nos é suficiente. Ele preenche esse vazio e ele nos dá o conforto e a segurança da presença dele conosco. Tem um versículo da Bíblia que diz: pode uma mãe esquecer-se de um filho a quem ela acabou de dar à luz? E o profeta continua: mesmo que essa mãe se esquecesse, eu não me esquecerei de vós. É isso que acontece quando eu entrego a minha vida a Deus. É isso que vai acontecer quando você entregar a sua vida a Deus. Nunca mais esse Deus vai largar você. Porque ele diz: o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. É como uma ovelha cuidada pelo bom pastor. E o bom pastor é Cristo. Nosso bom pastor é Cristo. Pastor, eu quero experimentar isso, pastor. Eu quero ter isso na minha vida. O que eu preciso fazer? Que decisões eu preciso tomar? Uma única decisão: aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Deixe Jesus Cristo entrar na sua vida. Você vai se arrepender dos seus pecados. Você vai ter uma nova perspectiva, um novo rumo, uma nova direção. E tudo aquilo que vinha sobre você trazendo essas questões todas vão ser dissipadas. Vão continuar acontecendo os problemas e as dificuldades, sim, mas agora você vai estar com Cristo. Ele não vai abandonar você. Ele vai estar com você em todos os momentos. Ele vai te dar forças, ele vai te dar alento, ele vai derramar o poder dele sobre a sua vida. A graça e a misericórdia dele vão acompanhar você todos os dias até a consumação dos séculos. É isso que vai acontecer se você entregar a sua vida ao Senhor. O povo de Israel aproveitou essa oportunidade. Eles agarraram esse tempo, voltaram, foram lá reconstruir, em primeiro lugar, o templo com Esdras e com Zorobabel, depois os muros com Neemias. E ele foi ali crendo que o Senhor estava com ele em todos os momentos. O Salmo 37:5, já tive a oportunidade da outra vez que estive aqui também mencioná-lo. Ele diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele tudo fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega a tua vida ao Senhor, entrega os teus anseios ao Senhor, entrega as tuas dúvidas ao Senhor nessa noite, entrega a sua dor ao Senhor. Mas pastor, o pastor fala isso porque o pastor não está vivendo o que eu estou, o pastor não conhece o meu diagnóstico, não conhece o que o médico me falou, não conhece a sentença que o médico colocou sobre a minha vida. Aí é fácil, pastor. Aí é fácil. Se o senhor vivesse o que eu estou vivendo, o senhor não falaria dessa forma. Meu amado, minha amada, eu falo porque eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que é poderoso, como falou o apóstolo Paulo, para guardar o meu tesouro até o dia final. Eu sei que ele tem poder para fazer todas as coisas. Inclusive, se for o desejo dele, curar essa enfermidade que você está enfrentando. Mas o médico disse que não tem cura. Para o médico não tem, mas nada é impossível para Deus. Eu costumo dizer, e tem um povo da minha igreja aqui comigo, que vieram participar do culto Cristo em Casa, acompanhando o pastor, e eles sabem que o que eu vou falar agora é a expressão da verdade. Eu falo isso lá no nosso templo, na Igreja Batista Favos de Mel. Eu falo: não coloque uma vírgula, não coloque um ponto onde Deus só colocou uma vírgula. Não coloque um ponto onde Deus só colocou uma vírgula. Não coloque um ponto, não. Não dê essa sentença do médico como algo final. Não aceite isso como algo final. Não aceite isso como algo que é determinista, algo que não tem como mais mudar, que não tem mais como voltar, não tem mais como alterar. Não aceite. Entenda que muitas vezes Deus coloca só uma vírgula. E essa vírgula que Deus coloca é porque a tua história ainda não acabou. Meu irmão, meu amigo, minha amiga, a tua história ainda não acabou. A tua história não acaba quando o médico fala. A tua história não acaba quando um dos cônjuges diz acabou. Quando as pessoas dizem que teu casamento não tem mais solução. A tua vida não tem mais solução. Quando dizem que você não vai sair mais das drogas. Quando dizem que a depressão vai acompanhar você pro resto da sua vida. A síndrome de pânico vai acompanhar você pro resto da sua vida. Quando os teus pensamentos levam você a querer tomar uma atitude de tirar a sua própria vida. Dizendo que não há mais o que fazer, não há mais solução. A não ser tirar a própria vida. Não acredite nisso. Há solução. Coloque uma vírgula aí, a tua história não acabou. A tua história ainda não terminou. Deus ainda vai escrever essa história de uma maneira maravilhosa. Deus ainda vai escrever essa história de uma maneira que você nem imagina. É como se fosse um mosaico. Pensa agora comigo, você que está me ouvindo, pensa no mosaico. Que você vai colocando as peças do mosaico, encaixando uma após outra. E a princípio esse mosaico ele não tem uma forma, ele não consegue aparentar algo que venha a ter um sentido, que venha a ter um entendimento, é algo embaralhado, é algo confuso, e você vai colocando uma peça, coloca uma peça aqui, coloca outra peça ali, coloca outra peça colar, e com o passar do tempo esse mosaico vai começando a criar uma forma, ele vai começando a ter um sentido. E quando chega já próximo ao final, você começa a vislumbrar o lindo mosaico, a linda imagem, o lindo cenário que vai se mostrar, que está se mostrando. Assim é a sua vida. Você hoje pode não entender, não compreender o que você está passando, não entender a vontade de Deus, achar que não tem solução, achar que não tem mais jeito, mas Deus está colocando as peças. Deus está encaixando uma após outra. E esse mosaico, no final, ele vai se tornar algo lindo, algo maravilhoso de Deus para a sua vida. A começar, como eu sempre falo, pelo maior milagre que pode acontecer na vida de um homem, que é a salvação da sua alma. É ter o seu nome escrito no livro da vida. É ter a certeza que quando ele fechar os olhos aqui, quando ele chegar ao momento da morte, ele vai abrir os olhos na eternidade ao lado de Jesus. E assim como Jesus é, ele o verá. Só tem algo que pode evitar com que isso aconteça. É se o Senhor Jesus voltar antes. Aí nós vamos subir com ele para a eternidade. Você está entendendo? É o tempo da oportunidade. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de abraçar Cristo. Hoje é o dia de deixar Jesus Cristo entrar e fazer a mudança, e alterar a sua vida, e escrever essa nova história. Escrever essa nova história, e ele quer fazer isso, porque Jesus ama você. Jesus ama você. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que grande amor é esse? Que amor que não se consegue medir, não tem outro exemplo maior de amor do que o amor de Deus. E Deus hoje está aí do seu ladinho. Deus hoje está aí pertinho de você, esperando que você entregue a sua vida para ele escrever essa nova história. Pastor, e se Deus não curar? Algumas pessoas podem estar perguntando. Não é verdade? Às vezes, Deus pode não curar. E aí eu lembro a história de um pastor chamado Mauro Israel Moreira. Mauro Israel Moreira foi pastor da Primeira Igreja Batista em São Gonçalo. E Mauro Israel Moreira era um pastor muito querido. Toda a comunidade gostava dele. Era um homem carismático, um homem de Deus, um homem cheio de amor, cheio do poder de Deus. Padres vinham até a igreja de São Gonçalo para conversar com o pastor Mauro Israel, para pedir conselhos ao pastor Mauro Israel. Era quem frequentou a igreja de São Gonçalo, ou quem conhece o pastor Mauro Israel sabe do que eu estou falando. Sabe do que eu estou falando. E um dia Mauro Israel teve o diagnóstico que estava com câncer. E aquele câncer, ele foi consumindo o corpo físico do pastor Mauro. Ele foi emagrecendo, ele foi começando a aparentar os sintomas, aparentar, né, que estava doente, que estava com câncer, emagreceu, começou a ficar muito fraco. E a igreja começou a ficar muito preocupada. A igreja começou a orar, pedindo que Deus curasse o pastor Mauro. E ele sentiu essa tristeza na igreja. Era normal, era um homem amado pela sua igreja, era um pastor querido pela sua igreja. E um dia o pastor Mauro, ele, no altar, no púlpito, ele trouxe a seguinte palavra para a igreja: irmãos, continuem orando, Deus pode me curar. Continue orando, Deus pode realizar um milagre na minha vida. E se ele realizar, vocês verão a glória de Deus, nós veremos a glória de Deus se manifestar no meio da primeira igreja batista em São Gonçalo. Mas se ele não me curar, irmãos, fiquem em paz, os irmãos fiquem tranquilos, porque eu verei a glória de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Até nisso nós temos paz, até nisso nós temos Jesus como sendo suficiente, porque ele pode nos curar, ele pode fazer com que a palavra do médico caia por terra, a sentença do médico caia por terra, mas quando nós o aceitamos, quando nós temos em nosso coração, não importa nem isso, porque se ele não curar, nós sabemos que nós vamos estar com ele na eternidade. Nós podemos fazer coro junto com o apóstolo Paulo e dizer que o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Porque se eu viver aqui, eu vou viver com Cristo, eu vou estar com Cristo. Ele vai ser aquele que vai me preencher todos os dias. Ele é aquele que vai me abençoar. Ele é aquele que vai me dar certeza da presença dele nos melhores momentos e nos piores momentos. Eu nunca vou estar sozinho, mas também se eu partir, eu sei que eu vou estar com ele. Eu sei que há uma eternidade me esperando. Eu sei que há um céu me esperando. Eu sei que há um Deus maravilhoso que vai me receber de braços abertos. E eu, fechando os olhos aqui, eu abrirei na eternidade com o Senhor. Meu amigo, o que você está esperando para receber esse Deus? Tem um termo que é muito usado na psicologia. Eu estudei 5 anos na UFRJ. Sou bacharel em psicologia. E quando eu estava na UFRJ, nós ouvíamos muito o termo resiliência. Talvez você já tenha ouvido falar nesse termo, que tem a ver com flexibilidade. O termo surgiu na física, sendo originalmente usado para se referir a objetos capazes de voltar à sua forma original, após serem submetidos a alguma deformação. E a psicologia adotou esse conceito para tratar da capacidade de superar dificuldades. Eu acredito, tenho certeza, que não existem pessoas mais resilientes do que os crentes em Jesus, porque eles podem ser deformados pelos problemas, eles podem ser amassados pelos problemas, mas eles voltam à forma normal, porque é um poder sobrenatural sobre a vida deles, é o poder de Cristo, é o poder da ressurreição, é o poder da certeza que nós estamos com ele hoje e vamos estar eternamente na eternidade. Aleluia! Aleluia! Vou terminar agora dizendo para você, como falei da outra vez que aqui estive, nesse culto maravilhoso, que é o culto Cristo em Casa, Eliel, Fábio, quero dizer para você, aceite Jesus. Procure uma igreja evangélica próxima à sua casa. Procure um pastor, um obreiro. Coloque as suas necessidades. Procure alguém para orar por você. Escreva aqui para a rádio. Você pode escrever aqui para a rádio, você pode entrar em contato, tem os telefones, pedindo oração, perguntando sobre uma igreja próxima. Você mora na Taquara? Vá lá na Estrada do Engenho Velho, 1568. Procure o pastor Marcelo, eu vou orar por você, eu vou chorar junto com você, a gente vai sofrer junto, a gente vai passar por essa situação junto, e eu tenho certeza que a vitória será sua em nome de Jesus. Porque nós somos mais que vitoriosos. E se não superarmos os problemas, se não superarmos as doenças, se as dificuldades continuarem, nós sabemos que vamos passar na paz do Senhor. Porque o Senhor vai estar conosco e ele nos será suficiente em tudo, como ele realmente é. Meu amigo, minha amiga, Deus abençoe. Um abraço fraterno desse pastor. Um abraço fraterno, tenho certeza que eu falo em nome do povo da minha igreja que está comigo, do Eliel, do Fábio. Tenho certeza que você é muito amado por nós. E você tem de Deus essa oportunidade do tempo dele, como teve o povo de Israel, de deixar Deus trabalhar na sua vida. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Um grande abraço.
Meu coração eu entreguei a ti. E percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração.
E com este louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite de quarta-feira. Quero agradecer aqui com muita alegria meu querido pastor Marcelo Fernandes, pastor da Igreja Batista Favos de Mel, na Boiúna, em Jacarepaguá, na Taquara, né? ali na estrada do Engenho Velho, 1568. Meu pastor querido, um abraço a todos da igreja, essa igreja que a gente ama tanto. Um abraço também a toda a família e muito obrigado mais uma vez por estar conosco aqui, tá bom, pastor Marcelo? O irmão vai estar impetrando a bênção apostólica daqui a pouquinho. Quero agradecer também a Débora Lira, o Fábio Silva, Michel Camargo e a você que está acompanhando a gente. E agora o pastor Marcelo impetrando a bênção apostólica. E com essa bênção fica o nosso boa noite e o convite, hein? Amanhã, às 10 da noite, todos juntos, em mais um Cristo em Casa.
Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Cristo Jesus, Senhor nosso, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.
Fazer. Quem olha pra você passando esse processo não imagina o projeto que eu tenho pra você. Só continua firme em minha presença, que a sua história eu vou mudar. Pois eu sou Deus dos pequeninos, abatidos. Eu sou Deus daqueles que ninguém dá nada. Vou pegar os que não são pra confundir os que acham que são. Eu sou Deus que te levanta. Eu sou Deus que dou vitória. E eu decidi, eu vou mudar sua vida e tudo que estava
que acham que são. olha pra você passando esse processo. Não imagina o projeto que eu tenho pra você. Só continua firme minha presença, que a sua história eu vou mudar.